Estamos de volta com o Grande Jornal Difusor, agora quarta-feira, dia 12 de fevereiro, agora 12:24, estamos com 26 graus na Rainha da Fronteira. Comigo aqui nos estúdios da Rádio Difusora, as professoras Viviane Camusato e também a professora Kátia Aveiro, sejam bem-vindas, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, obrigada.
Então, Viviane, que é professora na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na UERGS, e é uma das responsáveis, né, por divulgar e realizar também o programa Melhor Idade, né, que é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, né? Mas gostaria que tu explicasse um pouquinho para a gente, professora, como é que vai funcionar o programa Melhor Idade da UERGS.
Olá, Juliana. Olá, olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui. Bom, o programa Melhor Idade, ele funciona já há algum tempo na universidade e é um momento de fomentar a extensão nas diferentes unidades. Essa iniciativa que surgiu, então, como a Juliana comentou, a partir da Pró-Reitoria de Extensão da UERGS, visa oportunizar que pessoas a partir dos 30 anos para cima possam estudar na universidade, no curso de graduação e no curso de especialização, que atualmente nós temos vagas, junto com os estudantes regulares. Então, a gente tem diferentes disciplinas e eles podem formalizar a inscrição para participar com esses estudantes e, no final, concluindo esses cursos, eles podem receber, então, o certificado de extensão, desde que concluam as disciplinas, com 75% da presença.
Sim. Professora, nesse caso, são algumas disciplinas, esse estudante não fica como regular, né, no curso, ficaria como aluno ouvinte, algo nesse sentido?
Isso, como aluno ouvinte, aluno especial, eles não serão, por exemplo, no caso de licenciatura em pedagogia, eles não serão estudantes do curso de licenciatura em pedagogia, mas vão sentir essa experiência de estudar, por exemplo, educação em ciências naturais ministradas pela professora Kátia Aveiro, ludicidade, brincadeira, educação na infância, entre outras disciplinas que nós temos, essa última ministrada pela professora Semiramis. A partir dessa experiência, vão poder, então, formalizar esses conhecimentos, experienciar, ter um pouco dessa vivência das discussões da educação nos anos iniciais e na educação infantil, que é o nosso grande foco na universidade, embora nós também tenhamos disciplinas para o ensino médio. Mas, a partir disso, então, eles vão ter essa experiência, que conta como um curso de extensão. Eles vão ganhar esse certificado, que pode valer para o seu currículo, para formalização, aumento de nível, se já estão na carreira como professores, exatamente, mudança de classe, entre outras coisas.
E alguns professores que estão estudando, né, muitos professores continuam fazendo, se formando, fazendo novos cursos de formação, aí pode servir também como dos estágios, que eles precisam, às vezes, de carga horária em estágios.
Sim.
Então, para eles, além da formação deles como profissionais dentro da sala de aula, no dia a dia da sala de aula, também serve para a formação deles acadêmica.
Sim, então eles recebem o certificado, né, para comprovar também.
E nós temos experiências maravilhosas de pessoas, seja professores, seja pessoas que já estão aposentadas, seja pessoas que estão na dúvida se querem seguir a carreira do magistério ou não, que vão lá, experimentam, conhecem o curso, conhecem outros estudantes, as professoras, e acabam retornando. Então, a gente tem muitas experiências positivas nesse sentido.
Professor...
E fica o convite para que as pessoas possam conhecer o programa, ver as disciplinas que nós temos, né, os enfoques, e possam vivenciar essa experiência lá conosco, que serão todos muito bem-vindos.
Bacana, professora. Quais são, então, um curso na graduação e um curso de especialização, né? Seriam em quais áreas? Seria graduação na pedagogia?
Isso, graduação na pedagogia. Daí tem duas disciplinas com a professora Kátia Aveiro, que é a disciplina Educação Matemática, anos iniciais. Eu falo disciplina, mas é o curso de extensão daí para esse público, que daí é de 30 horas, então são 9 encontros, nesse caso, né, em algumas terças-feiras, quartas-feiras, do dia 22 de abril a 3 de junho, lá no edital, no site, que depois a gente pode comentar aqui, tem tudo bem detalhado, que é o foco, então, na educação matemática nos anos iniciais. também educação em ciências naturais nos anos iniciais do ensino fundamental, com bastante experiências práticas, protagonismo, né, Kátia, que é a marca do teu trabalho.
E a gente pretende também muitas trocas, levar o que os professores, as suas práticas em sala de aula, sim, para a universidade, e em contrapartida a universidade também pesquisar e trabalhar junto com os professores novas teorias, novas práticas, novas formas de atender nossos estudantes, tanto da educação infantil como do ensino fundamental.
Até porque a pedagogia, ela é esse saber e fazer. Então, nós temos uma preocupação muito grande na universidade de pensar o curso de pedagogia a partir dessa relação que deve ser indissociável, saber e fazer, a teoria e a prática juntas. Então, sim, o curso como um todo, ele é realmente, ele tem esse enfoque e essa proposta. Então, as pessoas que não têm conhecimentos maiores, digamos ainda, na área da educação, elas vão poder se sentir bem incluídas, porque elas vão estar todo tempo pensando o porquê de fazer algumas coisas, o como fazer, que teorias embasam.
Como iniciar, tipo, muitas vezes, né? Quem tem interesse em entrar na área ou continuar também seus estudos, né? Como também seria uma forma de se renovar, digamos assim, né? De tu estar sempre estudando, buscando, né?
Com certeza, uma formação continuada.
Exatamente, né? É
importante. Além dessa disciplina, Juliana, também tem duas disciplinas ministradas pela professora Semiramis Correa, que é especificidades da educação de bebês em espaços coletivos. E daí eu preciso comentar o quanto essa disciplina e esse curso, né, é, sim, importante aqui na região, porque nós temos até hoje muita pouca formação voltada para os bebês, para a educação infantil. Sim. É algo que a gente quer cada vez fomentar mais, porque é uma necessidade. A gente sabe quantos primeiros meses de vida, os primeiros anos das crianças, eles são vitais para o desenvolvimento infantil. Então, a gente está com esse enfoque. Uma outra disciplina dela é ludicidade, brincadeira e educação na infância. Também temos daí duas disciplinas ministradas pela professora Tânia Toffoli, que é literatura e expressão nos anos iniciais do ensino fundamental, voltado então para o ensino de literatura. Outra disciplina, que é filosofia e educação. E, por mim, na graduação, duas disciplinas, que são disciplinas, nesse caso, mais teóricas, mas que se embasam nas metodologias ativas, ao mesmo tempo, na, sim, sua prática, que se chama Seminário Integrador 1, História, Educação e Pedagogia, e a disciplina de Teorias de Currículo, que, nesse momento em que o currículo, os debates das políticas educacionais são tão intensos, sim, é uma disciplina bem atual. E no programa de especialização em educação infantil que nós temos na universidade, que nós começamos agora em 2019, nós temos essas duas disciplinas, uma ministrada então pela professora Kátia Ávero, que está aqui, que se chama Processos Investigativos e Protagonismo Infantil na Construção do Conhecimento, que é super interessante, que vem de uma experiência que a Kátia vem construindo na atuação dela na rede municipal de ensino, na Escola Zezé Tavares.
Educação infantil.
Isso. E a partir do mestrado, das especializações que ela vem fazendo também, colocando foco no protagonismo infantil e em como se constrói o conhecimento a partir das ciências. É o máximo.
Esta disciplina a gente pretende provocar os professores também, sim, sobre a construção do conhecimento e sobre o protagonismo. Que se um professor espera que uma criança seja protagonista e que ela construa, o professor também tem que dar liberdade e, ao mesmo tempo, tem que dar assim, o espaço para também construir e para também ser protagonista.
Sim, então é um desafio para o próprio profissional.
Para o próprio, né, profissional, para ele trabalhar novamente a sua didática, repensar a sua didática, para ver como ele vai ministrar os seus alunos desta forma. Como eu quero, sim, um aluno protagonista, então como eu vou fazer para que esse aluno seja protagonista? Como eu serei protagonista na minha prática pedagógica?
Sim, como colocar em prática o que muitas vezes se estuda, mas aí na sala de aula, como que se faz esse,
exatamente,
processo, né, de realmente colocar o estudante como protagonista, né? Então, como é que é para ti, assim, esse desafio, digamos assim, né? Como é que tu tem enxergado, então, ao longo da tua trajetória, esse desafio de colocar, então, a estudante como protagonista, ao mesmo tempo, como tu comentaste, construir junto, né? ter essas trocas, enfim, construir junto conhecimento, esse saber fazer, né?
Na prática, na educação infantil, geralmente a gente observa o aluno, a gente vê o que o aluno está trazendo das suas vivências, as bagagens, a socialização que ele tem fora da escola, com a família, como ele está vendo o mundo, qual a visão de mundo que ele tem.
Ou seja, ele já vem com conhecimentos,
exatamente,
com experiências, né?
Aí, percebendo o conhecimento que ele tem, as experiências que ele tem, aí eu vou articulando estratégias de trabalho onde ele está atuando, ele como atuante dos projetos. Geralmente são projetos baseados nas ideias deles, no que eles pensam e no que eles querem trabalhar. Assim. E da mesma forma eu pretendo fazer com os alunos deste curso de extensão.
Certo.
E aí é um desafio para mim e para os alunos, porque é uma oportunidade nova para mim e é uma experiência nova também.
Bacana. E para fazer essas disciplinas da especialização, aí sim tem que ter a formação e graduação?
Isso.
Na área da pedagogia, alguma área específica?
Isso. Para as disciplinas da graduação é necessário o ensino médio, a conclusão do ensino médio.
Uhum.
Para essas duas disciplinas da especialização em educação infantil é necessário a conclusão de um curso de graduação. A outra disciplina se chama Articulações entre Culturas Infantis e Múltiplas Experiências Estéticas e Expressivas. Então, que vai ser ministrada por mim, pela professora Amanda Mujica dos Santos e pela professora Daniela Pereira, onde o foco vão ser nas artes plásticas, dança, cinema, teatro, para pensar sempre a partir do protagonismo das crianças nessas diferentes formas de expressão nas escolas da infância, né? E isso veio ao encontro de uma transformação que a gente tem visto nas últimas décadas das pedagogias transmissivas para as pedagogias participativas. Então, as pedagogias que colocam o sujeito da aprendizagem no foco, elas precisam, ao mesmo tempo, compreender que a forma de atuação do professor, ela é diferente. A forma de construir esse conhecimento é diferente. Todas essas disciplinas estão voltadas para esse enfoque, para esse protagonismo a partir de diferentes materialidades, a materialidade da ciência, das artes e por aí vai.
Professora, só fazendo um parênteses, né? Comentaste sobre essa questão transmissiva que passa agora, a educação transmissiva para uma educação participativa, né? Daí só explicando para o pessoal de casa, se falava muito antes de transmissão de conhecimento, né? E hoje se fala então dessa participação, dessa construção, enfim, constituição junto com o estudante, né? Com a estudante. Então a gente vê que é uma trajetória já longa na educação, sempre será, né? Mas o quanto, então, hoje já está se mudando na prática também, todos esses processos, né? E, enfim, então, também gostaria que tu comentaste, né, sobre essa questão dessa participação do estudante como protagonista. Como é que tu enxerga enquanto professora universitária, né? Como é que avalia assim, enquanto professora universitária? E também, muitas vezes, orientando, né, alguns estudantes, algumas estudantes que já estão atuando em escola, seja um estágio ou um início de carreira já. Como é que tu enxerga essa questão da teoria e prática, né, na sala de aula? Que a gente sabe que não é tão fácil colocar em prática sempre, né?
Com certeza. Nós temos tido cada vez mais um cuidado de fomentar nos nossos alunos, desde o início da formação, mas também nos momentos de estágio. E ali na universidade os alunos têm três experiências de estágio.
Uhum.
Um semestre com estágio de educação infantil, outro com os anos iniciais e outro momento de estágio nos anos iniciais com crianças, mas e outro momento no estágio dos anos iniciais com educação de jovens e adultos.
Uhum.
Nesse momento, nós temos contato com muitas escolas, com muitos professores, nós sabemos que, quantas escolas elas têm liberdade para escolha dos seus, além dos seus currículos, né, até o momento, elas também têm liberdade nas suas metodologias de trabalho.
Uhum.
E nessa liberdade das metodologias de trabalho, nós temos procurado escolher as escolas que tenham mais relação com os princípios e com a filosofia de trabalho da universidade. Então, tem sido tranquilo nesse sentido, essa atuação, né, dos nossos futuros pedagogos e pedagogas.
Sim.
Com o saber e com o fazer, já que as escolas que nos acolhem, elas têm sido muito colaboradoras, né, no nosso trabalho, recebendo muito bem os nossos estagiários, permitindo que os nossos estagiários, nessas diferentes estágios, possam atuar da forma como eles têm sido construídos como pedagogos e pedagogas no interior do curso. Então, a gente vê uma abertura muito grande e o reconhecimento, ao mesmo tempo, para a qualidade do trabalho da maior parte dos professores aqui da cidade. Então, a Kátia é um exemplo nesse sentido, né? E a gente agora vai ter, inclusive, estagiários lá na Escola Zezé Tavares, pelo reconhecimento do quanto essa escola, entre outras escolas, fazem um trabalho muito diferenciado, que realmente acredita no protagonismo das crianças, mas nos anos iniciais e nas outras etapas isso também vem acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente entende o quanto essa é uma construção, e é uma construção, como a Kátia falou antes, de troca entre a universidade e as escolas. Nós Sim. crescemos juntos, nós repensamos as nossas práticas, e eu posso dizer, em relação ao ERGS, por exemplo, que eu estou há 8 anos e 4 meses trabalhando ali na universidade, o quanto eu vejo uma transformação na formação dos nossos alunos. De lá para cá, o currículo já se alterou, mas nós já alteramos as nossas formas de pensar como professoras, como docentes do curso. E isso, claro, repercute na formação de cada estudante. Então, eu posso dizer que a universidade, ela mantém esse compromisso com a formação dos professores aqui da região. Não é à toa que nós temos muito orgulho de dizer que os nossos alunos passam nos concursos, que eles atuam nas melhores escolas, que eles são chamados para várias vagas, porque há o reconhecimento realmente de um trabalho de muita qualidade e de uma formação de qualidade que é feita na universidade, que é fruto também do estudo dos nossos alunos. Então, essa questão dessa transformação das pedagogias transmissivas para as participativas, elas vêm realmente ao longo do tempo, pelo menos desde a década de 50, sendo mais discutido, seja nos relatórios da Unesco para a educação, seja com diferentes autores, Sim. e é algo que a gente não pode realmente se furtar de pensar que a posição dos docentes e a posição dos alunos, ela é diferente, ainda mais esse Claro. Mundo de tantas mudanças e transformações, nós realmente precisamos pensar em outras formas de atuar e de constituirmos a nossa docência.
É, Muito o que bem. Tem... O que temos feito é que a universidade e as escolas estão fazendo parcerias. As escolas estão mostrando, abrindo as portas e mostrando como estão fazendo as práticas pedagógicas. E a universidade, em contrapartida, também está, na sua teoria, nos seus estudos, adaptando a melhor forma do profissional, do pedagogo, atuar dentro das escolas.
Sim.
Porque, às vezes, o professor está em sala de aula na prática e não está... com a teoria junto dela, e a universidade está com a teoria e não tem a prática.
Sim, tem uma forma de agregar os dois.
De agregar, né? E aí os dois, tanto a universidade quanto as escolas, estão crescendo e estão revendo as suas práticas pedagógicas, seus estudos.
Sim, e hoje temos também a geração considerada, que são os nativos digitais, né? Com certeza isso influencia diretamente, já tem pesquisas, né? Enfim, sobre essa questão que influencia diretamente nessa formação mesmo dos estudantes, né? E como é que é para vocês, a professora Kátia, né, falando também que tem experiência com anos iniciais,
Educação
né?
Educação infantil.
Educação infantil. Uhum. Professora Viviane também, como que é para vocês, assim, essa atuação que tem se alterado, então, nos últimos anos, né, como que influencia, assim, na educação, na sala de aula, né? Nessa experiência de ter esse papel ali da professora, educadora, mas que a gente sabe que foi se alterando ao longo dos anos, né?
Sim, nós tínhamos currículos, né? Uhum. Agora nós não estamos mais trabalhando com currículos, estamos trabalhando com áreas, e nas áreas Sim. tem as tecnologias da informação, tem ciências, claro. Tem língua portuguesa, tem várias áreas do conhecimento. Então, o que a gente faz, quando elaboramos nossos trabalhos, nossos projetos junto com os alunos, a gente tenta elencar todas as áreas do conhecimento. A tecnologia, geralmente, na minha prática, e eu sei que tem outras práticas também, o celular entra, o computador entra, outras formas de tecnologia também entram nas práticas pedagógicas com as crianças. Uhum. Eu tenho meus alunos são de 3 a 4 anos. Geralmente, eles registram alguma atividade que eles estão fazendo com o celular eles mesmos. Fazem os grupos, fazem uma brincadeira ou determinam algum trabalho e eles mesmos são capazes de fazer vídeos.
Eles já produzem,
e de
então,
tirar
vídeos com 3, 4 anos.
Eles mesmos. É porque eles já mexem desde pequenino. Claro que a gente tem o cuidado, é que às vezes os pais pensam, a comunidade pensa, não, é liberado o celular. Não, a gente tem todo um cuidado, deu tempo para cada... área do conhecimento, para ver se a gente consegue agregar todas as áreas e favorecer a todos os alunos.
Sim.
Né? Mas a tecnologia de informação é uma ferramenta para registros geralmente eles registram, ou até para descobertas. Já teve situação de um aluno botar no fone do celular e ali começar a gritar no fone do celular. Ali vai dando os graus dele, né? Dos tons de voz. E a criança descobriu, chamou grupos, e ali eles gritavam, e aí eu fui ver, eles estavam vendo os tons de voz e...
E o próprio desenho do som ali no áudio, né?
Exatamente, nos gráficos. Então, é uma forma que eu já podia trabalhar. Estavam registrando, estavam tirando fotos. Aí, das fotos, já passaram para essa outra ferramenta, que aí seguimos trabalhando com essa ferramenta.
Certo.
E sabe, Juliana, eu entrei na universidade no final da década de 90, início dos anos 2000. Vocês estavam comentando agora, eu estava lembrando do cenário da minha sala de aula na universidade. Era um cenário bem diferente. Nós entrávamos, nós tínhamos um tipo de atenção diferente, mas ao mesmo tempo tinha conversa, tinha troca de bilhete, tinha rascunhos e desenhos a gente fazendo, seja sobre colegas, sobre professora. Hoje em dia a gente entra numa sala na universidade, a gente vê os smartphones presentes, a gente vê computadores, tablets, mas, ao mesmo tempo, tudo depende da forma como a gente encara as tecnologias.
Como utiliza, né?
Os alunos participam muito, embora, às vezes, possam dar alguma fugida e olhar alguma notícia, mas eu vejo, assim, ó, muita participação na universidade, embora eu sou uma professora que fomento e acho importantíssimo a gente ver de uma forma positiva as tecnologias, fazer delas aliadas na nossa prática, e já aconteceu muitas vezes de eu estar ministrando aula, seja de uma forma mais expositiva, seja a partir de outras estratégias de ensino-aprendizagem, e os alunos comentarem pesquisas que eles estavam fazendo ali sobre o momento.
Sim.
Então, enriquecendo a aula. Então, eu acho que é super positivo e acredito, ao mesmo tempo, que a UERJ ela precisa avançar também, além da educação presencial, na educação à distância.
Uhum.
A gente sabe, a partir do relatório da Unesco, por exemplo, Aprender a Ser, lá da década de 60, que a gente vive já há muitas décadas em cidades educativas, onde a gente aprende na universidade, na escola, mas na esquina, na praça, não há, a partir das tecnologias, não há limite para a aprendizagem. Então, a gente não pode considerar só as instituições entre quatro paredes como oportunidades de ensino-aprendizagem. A aprendizagem ela acontece o tempo todo
o tempo
na sociedade.
Inteiro, né? Então, seja instituições não formais de educação, seja, como tu falaste, na rua, com outras pessoas, conversando, enfim, a gente está sempre aprendendo e construindo, né?
Exatamente. E acreditar nisso para poder repensar e se abrir a essa contemporaneidade é fundamental até para a manutenção dessas instituições educativas, como é o caso da universidade.
Sim, muito bacana. Então, relembrando aí para o pessoal que está nos escutando, o programa Melhor Idade, né, que possibilita então que pessoas com mais de 30 anos, que a partir dos 30 anos ou mais, participem das aulas em disciplinas da graduação ou da especialização, como é que o pessoal pode fazer para se inscrever?
Juliana, no site www.uergs.edu.br tem um link para o programa Melhor Idade, mas o pessoal também pode ir direto no site da Pró-Reitoria de Extensão, que é proex.uergs.edu.br. Que ali tem o edital, tem todas as informações, tem as disciplinas, as ementas, os dias das disciplinas. Se é uma disciplina de 30 créditos, que então são 9 encontros curtinho de formação, tem disciplina de 60 horas, que daí são 18 encontros, tem disciplina de 90. Ali tem todas as informações para quem tiver interesse ou souber de algum familiar, algum amigo que possa aproveitar essa oportunidade de formação. As inscrições vão até o dia 21 de fevereiro, então é importante que o pessoal se organize para preencher esse formulário. É um formulário online que pede e-mail, nome, o comprovante do pagamento da taxa, que é uma taxa de R$20,30 para inscrição.
Professora, sobre esse valor, né, só para explicar para o pessoal de casa, anteriormente era gratuito, agora vocês pedem esse valor de R$20 na inscrição. O motivo, assim, por que vocês passaram a cobrar agora, assim?
Juliana, o CONSUM, né, o Conselho Universitário da Universidade, em 2019, aprovou que algumas ações de extensão possam ser cobradas na universidade. Sim. É uma forma de atender, ao mesmo tempo, uma recomendação do Estado e da sociedade de que a instituição tenha alguma forma de gerência sobre a sua própria verba, e daí, uhum, a extensão é uma forma de entrar algum valor, algum recurso a mais para a universidade.
Sim.
E também porque nós recebemos muitas inscrições nesses cursos. As pessoas se inscrevem muito, mas nem todos acabam comparecendo. Quem, sim, vai nos primeiros encontros acaba permanecendo, conclui o curso, né? E a gente tem muita alegria de dizer que fazem trocas maravilhosas conosco. Sim. Nós realmente adoramos receber esse público que só vem a somar, mas muitos acabam perdendo, mesmo depois de regularizar a inscrição, acabam perdendo o curso porque não comparecem.
Sim.
Então, com isso, a universidade acha que talvez se inscrevam realmente os interessados, aqueles que possam concluir, uhum, e que depois não deixem as vagas abertas sem as pessoas, sem os demais poderem aproveitar.
Até porque tem a questão do número limitado de vagas, né? Então, muitas vezes a pessoa se inscreve, não participa, e aí outra pessoa que poderia ocupar aquela vaga acaba perdendo também, né? Então, aqui para Bagé, na unidade de Bagé, são quantas vagas que estão previstas?
São 60 vagas nesses, uhum, diferentes cursos. Tem cursos que estão oferecendo 10 vagas, outros 5 vagas. Essa escolha pela quantidade de vagas se deve à quantidade de alunos regulares que nós já temos nas salas e o espaço disponível para acomodar de forma confortável, então, os interessados.
Tá certo. Então, eu agradeço a participação de vocês. Se quiserem deixar mais algum recado, fiquem à vontade.
Quero comentar, então, que hoje abriram a segunda chamada do SISU. De, uhum, 12 a 17 de fevereiro, a UERGS e as outras instituições estão recebendo matrículas para os, sim, seus cursos de graduação. Nós temos também essa segunda chamada, divulgamos, inclusive, lá no Facebook da UERGS Bagé e também no site da universidade o nome das pessoas selecionadas por essa segunda chamada. E a universidade aqui, que funciona na Tupi Silveira 2820, está aberta até o dia 17, das 9 horas da manhã às 18 horas da tarde, para receber os documentos dessas pessoas elencadas que tiverem interesse de se inserir na licenciatura em pedagogia, que é o curso da graduação que nós temos aqui no momento. São todos bem-vindos.
Muito obrigada.
Nós que agradecemos a oportunidade.
Obrigada.
Então, conversei com a professora da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Viviane Camozato, e também com a professora Kátia Silene Ávero, que esteve conosco aqui no SUS, a Rádio Difusora, então, falando sobre o programa Melhor Idade, que tem 60 vagas para as áreas de educação, tanto na graduação, pedagogia, como também na especialização, e na unidade de Bagé são oferecidas 60 vagas. E repetindo o e-mail para quem tiver interesse, é proex.uergs.edu.br. Lá está disponível, então, o edital para inscrição. Agora, 8 minutos, faltando para 1, 26 graus aqui em Bagé. A gente vai para o intervalo e já voltamos.